11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Vida de torcedor definitivamente não é fácil. Além de sofrer quando o time joga, se o time anda mal das pernas, tem que aguentar a cornetagem dos amigos. Vamos ver se essa é a situação dos nossos comentaristas de hoje. Aqui à minha direita está o Gesiel Carvalho. Gesiel, e aí? Seu Sport Recife, tá dando motivo para alegria ou para cornetada?
Ah, cornetada, já faz um tempo, hein, Adriano? Já tá até na hora de sair dessa fase da cornetada. É o que a gente espera. Mas nos últimos tempos o Sport tem sido mais cornetado do que tem cornetado os outros times.
Pelo menos o Sport tem cornetado o torcedor do Sport, o torcedor do Náutico e do Santa Cruz, já que eles não conseguiram subir para a Série B.
Exatamente. Tem sempre aquela história, né? Tem sempre alguém que está numa situação pior do que você. A Náutico e Santa Cruz não conseguiram acesso para a Série B. A gente só se encontra no Campeonato Pernambucano e a gente tentando aí não chegar na Série B no ano que vem.
Tá bom.
Há tempo ainda, viu, Adriano?
Tem tempo. E aqui à minha esquerda, você que está acompanhando a nossa transmissão pelo Facebook, pelo YouTube, está vendo aqui a presença ilustre do Alexandre Campos, torcedor do Flamengo. Alexandre, bom dia para você.
Bom dia, Adriano, Gesiel e amigos da Rádio Senado.
E aí, Alexandre, o seu Flamengo está te dando aí motivo para alegria ou para ser cornetado pelos amigos?
Olha, tá mais ou menos, né? Tá naquela situação, tá indo aí para estar disputando a semifinal da Copa do Brasil, com chances aí de disputar um título. E no Brasileirão tá ali nas cabeças ali, né? Querendo entrar ali no acho que no G4 tudo, né? Então tá... De vez em quando a gente
hoje é
zoado.
Hoje é G4 ainda.
É, né? É. Então, de vez em quando a gente é zoado, de vez em quando a gente sofre a zoação, a gente zoa também, mas tá legal.
Legal.
Tá
daqui
bom.
Daqui a pouquinho o Alexandre vai falar mais de Campeonato Brasileiro, porque amanhã, gente, aqui em Brasília tem clássico. Flamengo e Vasco,
tem,
não é isso?
Flamengo e Vasco, né?
E vai ter um molho a mais nesse clássico, porque o Vasco ontem entrou na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro com a vitória da Chapecoense, não é isso, gente?
Isso.
É, e aí vai ter um ingrediente a mais, hein, Alexandre, nesse clássico que já é complicado quando tá tudo bem para os dois times. É. Imagina quando um tá na zona de rebaixamento.
É, e pode ser aí, né, a zoação. Se o Flamengo ganhar, assim, a torcida vascaína vai...
Não, como vai assim bastante. Se o Flamengo ganhar? O Flamengo tem que ganhar. O Flamengo é um grande time.
É, isso aí foi... Como é que fala?
Totalmente isento.
Isento, porque
opinião.
O esporte depende aí do Flamengo para não entrar na zona de
hoje
rebaixamento.
Zona de rebaixamento é Vasco, Sport, Ceará e Paraná. Se o Vasco ganha do Flamengo, coisa que eu não acredito ser possível com o time que o Flamengo tem, aí a situação fica complicadíssima pro meu Sport. Então, vamos lá, Flamengo.
Bom, falamos aqui que o torcedor é um sofredor. E se vai a um estádio, ainda corre o risco de se ver no meio de uma confusão, por causa de gente que vai a um estádio disposta a tudo, menos para torcer.
Pois é, a gente falava agora há pouco sobre isso, nesse jogo que vai ter amanhã aqui em Brasília, Vasco e Flamengo, um jogo de muita torcida e de muita rivalidade, e que a gente estava aqui se perguntando, dá para ir nesse jogo ou não? Infelizmente, nossos estádios muitas vezes se transformam em verdadeiros octógonos de MMA.
E está em discussão no Congresso um projeto do senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, que prevê punições para quem se diz torcedor e que provocar tumultos e violência nos estádios ou numa área de até 5 quilômetros nas proximidades.
Para o senador Dalírio Beber, do PSDB de Santa Catarina, que foi um dos relatores do projeto, é importante dar condições para que o torcedor de verdade possa ir ao estádio com segurança.
O que o projeto deseja e quer é aperfeiçoar o estatuto do torcedor com o intuito de fazer com que, de fato, todos aqueles que se dirigem a um campo de futebol para participarem de uma partida, assistirem o seu time jogar uma partida de futebol, possam fazê-lo com absoluta tranquilidade, não só indo pessoalmente, mas podendo levar esposa, filhos, filhas, no sentido de realmente fazer com que o espetáculo do futebol seja agradável e seguro para todos aqueles que frequentam os estádios de futebol em nível de Brasil.
Bom, já aprovado no Senado, o projeto está agora sendo analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados. Alexandre, Amanhã tem jogo aqui do Flamengo com o Vasco em Brasília, no estádio Mané Garrincha. Agora, pelos últimos acontecimentos, você ficaria 100% seguro de ir a um estádio ver um jogo como esse, de tanta rivalidade?
Não. Eu não teria a mínima vontade de ir a um estádio, assim. Pelo que a gente vai vendo aí ultimamente nos estádios de futebol do Brasil, eu não iria nem sozinho, não iria com a minha família, não teria vontade de não.
Agora, viu, Gesiel, a ideia desse projeto é dar mais segurança para que no futuro, por exemplo, um torcedor como o Alexandre se sinta mais animado, mais seguro para ir a um estádio de futebol ver o time do coração.
Pois é, porque o que a gente vê hoje, as torcidas organizadas tomaram conta dos estádios de uma forma em que o torcedor comum, o torcedor com a sua família, com seu filho, a sua filha, os seus amigos, ele não tem mais essa liberdade de ir ao estádio e ter a segurança de que vai assistir um bom jogo de futebol. Ontem eu estava observando algumas matérias falando sobre esse jogo de amanhã aqui, Vasco e Flamengo, e aí estava lendo que as torcidas organizadas vão entrar por uma entrada à parte, vão estar separadas. Só isso já vai criando um clima assim, de tanta rivalidade, de tanta apreensão, que não dá vontade de você ir para um estádio de futebol. Então, eu gosto de futebol, gosto de ver jogos, é um jogo que eu iria... para ver bom futebol, mas não tenho coragem de ir, exatamente porque receio de que haja gente que está indo ali para aquele jogo, não para assistir futebol, mas para brigar, para arrumar confusão, e de repente eu me ver ali no meio do estádio, com minha família, numa situação, eu me colocar numa situação de insegurança perfeitamente cabível num jogo de futebol, onde essas rivalidades se afloram dessa forma, com violência.
Pois é, vamos torcer para que o jogo de amanhã, não só o de amanhã aqui em Brasília, mas na rodada do final de semana, todos os jogos sejam de paz. Haja paz nas arquibancadas, nos estádios, porque realmente isso afugenta o torcedor. Torcedor de bem que vai para o estádio para torcer, né, Alexandre?
Adriano, acho interessante o projeto garantir a segurança nos estádios e fora dos estádios. A gente, pelo menos aqui em Brasília, eu tenho receio, assim, às vezes, de sair e já sofrer com a violência cotidiana, né? Você vai a um estádio, aí você não sabe se você deixa seu carro lá, se seu carro vai estar arrombado ou não. E além dessa violência, você ainda, né, ficar, né, se submeter a uma violência entre torcedores, aí já complica um pouco mais, né?
É verdade. Você está acompanhando aqui o quadro 11 Minutos, o quadro esportivo do Conexão Senado, e agora vamos falar da rodada do final de semana, porque tem bola rolando. Hein, Alexandre, tem decisão na Série C. Hein, Gesiel, também decisão na Série C. Operário do Paraná e Cuiabá. Atenção, Cuiabá, a cidade que ouve a Rádio Senado na frequência de 102,5, tem Cuiabá na final da Série C, não é isso, Alexandre?
Isso mesmo, Cuiabá de Mato Grosso, né, e Operário do Paraná vão disputar a
primeira
título da Série C.
Primeira dos playoffs, né?
O primeiro de dois jogos aí. E já está na Série B, né?
Já está garantido.
Já está garantido, Cuiabá, o Operário, o Botafogo de São Paulo e o Bragantino de São Paulo também estão garantidos na Série B do ano que vem.
Pois é, então está aí expectativa para a cidade de Cuiabá, já que o Cuiabá pode atingir aí um título nacional, o título da Série C. É título nacional,
sim,
gente. O Fluminense tem o título brasileiro da Série C de
exatamente,
1999 e a taça está lá nas Laranjeiras.
Opa, é importante, é interessante. O Fluminense não pagou a Série B, mas tem o título da Série C.
Título que o Flamengo não tem. Eu acho que o Sport também não tem o título da Série C. Nós temos o título da Série C.
Cuiabá vai se juntar ao Fluminense, então, aí nesse glorioso... dos vencedores da Série C.
Agora, o primeiro jogo, o jogo de domingo, é na casa do Operário. E o Cuiabá vai ter a possibilidade de decidir em casa na Arena Pantanal. Acredito que a tática do Cuiabá deva ser aí se fechar todinho para tentar decidir em casa, né? Se eu fosse o técnico do Cuiabá, é o que eu faria.
Pois é, o Zé Luiz Rangel está lá em Cuiabá. Diz que ele vai na Arena Pantanal no dia 22 para torcer para o Cuiabá. Aí diz aqui, torce por nós, meus amigos. Tá aí, portanto, é o Zé Luiz Rangel lá de Cuiabá, legal.
Sou Cuiabá.
E tem que colocar assim, esse jogo assim por volta de 1 da tarde, né?
Vai ser 7 da noite.
Não, mas tem que ser 1 da tarde, que aí já é... O Cuiabá leva vantagem em relação
se
ao time do Paraná.
Se fosse 1 da tarde, era W.O. O operário não ia participar desse jogo.
Lá deve estar bem, bem seco
que
também,
é
né?
Isso. Seco e com fumaça.
Fumaça, né? Isso.
Chapa. Pois é, então temos aí decisão na Série C no final de semana. E agora vamos falar da Série A do Campeonato Brasileiro. É... porque tem rodada no final de semana. Já falamos aqui do jogo Vasco e Flamengo amanhã, 7 da noite, no Mané Garrincha aqui em Brasília. Vasco numa situação complicada, porque com a vitória de ontem da Chapecoense, o Vasco entrou na zona de rebaixamento e o Flamengo está ali no G4.
É.
Ou seja, hein, Alexandre?
Flamengo vai...
Na sua opinião, você acha que o Flamengo ganha do Vasco?
Olha, assim, como são times grandes ali, tem aquela rivalidade no Rio de Janeiro, qualquer resultado é previsível, né? Mas eu acho que o Flamengo tem time para ganhar do Vasco e colaborar aí com o time do nosso amigo Gesiel.
Agora, Gesiel, o seu Sport Recife vai ter que ganhar do Corinthians lá na Arena Itaquerão.
No Itaquerão.
Lá na Arena Corinthians.
Exatamente. O Corinthians não vem fazendo boas partidas, não. Vem aí num jejum de vitórias. Parece que já são 3 jogos sem vitórias. Os últimos jogos têm sido jogos complicados. O jogo com o Flamengo foi um jogo também pegado, sem gol. O Corinthians está querendo ganhar até para... Está pressionado pela torcida, está pressionado pelo momento atual que vive. E o Sport já vive nessa pressão aí já faz mais de mês. Mas vai ser um jogo onde a gente vai tentar, pelo menos, sair com um empate. Lá vai ser um grande resultado. Agora, é sempre muito complicado enfrentar o Corinthians no Itaquerão e na situação em que a gente está, um empate aí é goleada. Vamos aguardar.
Vamos aguardar aí. Temos outros jogos aí durante o final de semana. O Internacional, que é líder do Campeonato Brasileiro, joga na segunda-feira contra a Chapecoense, fora de casa. Jogo aí complicado, já que a Chape está lutando para fugir do rebaixamento.
Mas a Chape não pode ser rebaixada não, né, Adriano?
Pode. Ela
não houve aquela...
Não, ela abriu mão daquela... Agora fugiu
uma
aqui
ideia,
a...
Né? Uma ideia, né? Uma ideia, uma... Não seria cláusula, porque...
Da blindagem.
Da blindagem.
Ah, sim. Abriu mão da blindagem.
Então...
Até surgiu uma proposta que nos 3 anos seguintes ao acidente, ela aquele que... Seria. Lamentável acidente que matou boa parte todo. Do time da Chapecoense, a Chape não poderia ser rebaixada, mas o próprio time não quis aceitar essa blindagem.
Então tem que
lutar, tem que remar para sair dessa situação incômoda. E o São Paulo, que é o vice-líder do campeonato, joga contra o Santos na Vila Belmiro. Jogo também complicado para o São Paulo. É a possibilidade, gente, de quem está atrás na tabela se aproximar um pouco mais dos líderes, porque a chance de os líderes perderem pontos no final de semana é muito grande.
Agora o Santos vem fazendo um campeonato de recuperação, né? Eu lembro que o Santos estava com a mesma pontuação que o Sport tinha, de 20 pontos.
Já está em oitavo.
Atrás, já está em oitavo, ganhou várias partidas e está fazendo um campeonato de recuperação o Santos.
É uma característica desse campeonato de pontos corridos é essa, né? O time se embalar em umas 4-5 vitórias aí consegue...
Já dá um salto
bom na tabela, né?
Exatamente.
E para encerrar aqui, Série B do Campeonato Brasileiro, que tem o Fortaleza, time do Luiz Carlos Macedo, na liderança com 47 pontos. Tem o CSA como vice-líder. O Fortaleza joga hoje contra o Sampaio Correia em São Luís.
Exatamente.
Contra a Bolívia querida.
E é lá no Castelão.
Lá no Castelão.
Fora de casa.
Jogo complicado. E Alexandre, uma coisa interessante, você que é de Goiânia, 3 times de Goiânia estão ali...
Embolados,
disputando,
né?
O acesso para a Série A no ano que vem.
Atlético Goianiense, Vila Nova e Goiás na terceira, quarta e quinta posições aí da tabela da Série B. O Goiás ainda tem um jogo a menos, né, se não me engano. O Atlético Goianiense também pode, assim, dependendo do resultado, pode deixar o Vila Nova aí na rabeira desses clubes goianos da Série B.
Pois é, muito interessante.
Né?
3 times de Goiás aí disputando o acesso para a Série A no ano que
vem. Pelo menos um deles subir vai ser bom aí para...
Interessante, vai ser interessante.
O torcedor do time, né? Porque agora, lá tem essa rivalidade.
O que a gente vê aqui é que o Fortaleza passou um tempo meio que isolado na primeira posição.
O pessoal
e
chegou.
Agora o pessoal chegou, né? Você vê ali os cinco primeiros colocados estão entre 47 e 42 pontos. Até o sexto, 42 pontos, que é o Avaí. Então, uma diferença aí muito pouca, de 5 pontos apenas entre o primeiro, que é o Fortaleza, e o sexto, que é o Avaí. Tudo pode acontecer, está em aberto esse jogo aí.
Legal, vamos acompanhar, claro, a rodada aí do final de semana. Meu caro Alexandre Campos, muito obrigado aí pela sua participação. Até a próxima, aqui no 11 Minutos.
É um prazer participar do programa e até a próxima aí.
Gesiel, valeu.
Grande abraço, vamos então, Flamengo, amanhã é dia de ganhar, hein, Alexandre? Não vai me decepcionar.
Pode deixar.
E o 11 Minutos tira o time de campo e volta na próxima segunda-feira, já repercutindo aqui o resultado do jogo aqui de Brasília, Vasco e Flamengo, amanhã às 7 da noite no estádio Mané Garrincha. Pessoal, juízo, hein? Paz nos estádios, nada de briga.
É só um jogo de futebol.